Este é um podcast M80. Consulta marcada.
Esta semana na Consulta Marcada falamos de obesidade com Vera Leal Pessoa. Olá, Vera, quando é que se pode falar em obesidade?
Então, segundo a Organização Mundial de Saúde, a obesidade é uma doença em que o excesso de gordura corporal acumulado pode atingir determinados valores, determinados graus, que são capazes de afetar a nossa saúde e serem prejudiciais para a nossa saúde. Acrescentar também, Mónica, que a obesidade é uma doença crónica e que em Portugal foi declarada como uma doença crónica desde 2004, constitui um problema de saúde pública a nível nacional e também a nível europeu e mundial, constituindo-se como uma epidemia que se encontra em crescimento a nível global, e é por isso que muitas vezes ouvimos falar de obesidade como sendo a epidemia global do século XXI. De salientar ainda que a obesidade acaba por representar um importante fator de risco para o desenvolvimento e agravamento de outras patologias crónicas, sobretudo as cerebrocardiovasculares e as oncológicas, mas também as do foro respiratório e neurológico. Em termos de carga de doença a nível nacional, portanto em Portugal, e segundo o Inquérito Alimentar Nacional de atividade física, que é datado de 2016, que é o último que temos atualizado até à data, o excesso de peso atingia cerca de 35% da população portuguesa e a obesidade cerca de 22%, sendo que as regiões onde a obesidade era mais prevalente era a região autónoma dos Açores e o Alentejo. Também em termos de carga de doença nos grupos etários de crianças e jovens, temos um estudo que é o COSI, que é um estudo, acaba por ser um estudo europeu que permite monitorizar a obesidade infantil numa periodicidade entre 2 e 3 anos. Os últimos dados que temos atualizados são de 2022, que nos demonstrou que cerca de 32% das crianças portuguesas apresentavam excesso de peso e cerca de 14% obesidade, portanto aqui uma carga de doença bastante representativa no território nacional, Mónica.
Há aqui fatores de risco para esta doença crónica?
Sim, a obesidade acaba por ser mais comum quando nós adotamos hábitos e comportamentos mais nocivos, quando não praticamos uma alimentação inadequada, quando não temos um estilo de vida ativo e, portanto, adotamos um estilo de vida mais sedentário. Adicionalmente, estão também associados ao risco de desenvolvimento de obesidade outros fatores, como os genéticos, por predisposição familiar, também os socioeconómicos, nomeadamente as condições em que nós vivemos, em que aprendemos, portanto em que as crianças e jovens aprendem no seu contexto escolar e também nos locais onde trabalhamos, portanto no setting laboral. Também a presença de determinadas doenças endócrinas podem causar e constituir fator de risco para o desenvolvimento de obesidade, e falando no excesso de peso, a toma de alguns fármacos também pode aqui traduzir-se num aumento de peso, e estes indivíduos que tomam, por exemplo, corticoides, antidepressivos, têm que ter cuidados adicionais para que não tenham essa complicação, ou que tendo possam controlá-la e minimizá-la da melhor forma.
Como é que pode ser feito este diagnóstico de obesidade?
Então, o diagnóstico de obesidade habitualmente acaba por ser realizado através de um cálculo, de um índice que é muito nosso conhecido, o índice de massa corporal, que habitualmente chamamos de IMC, que é uma referência internacional e que acaba por relacionar o peso com a altura através da divisão do peso do indivíduo pelo quadrado da sua altura. No entanto, este índice pode ser complementado com a medição do perímetro abdominal, sendo que a gordura visceral abdominal, pelas suas características, é mais prejudicial para a nossa saúde, e que é obtida através da medição da cintura em centímetros. Dar nota, Mónica, que o valor adequado do perímetro abdominal nos homens deve ser inferior a 94 centímetros e nas mulheres inferior a 80, sendo que valores iguais ou superiores a 102 centímetros nos homens e 88 centímetros nas mulheres aumentam em muito o risco de complicações metabólicas. Portanto, convém fazer esta vigilância, esta monitorização periodicamente para conseguirmos também conhecer da melhor forma o nosso estado de saúde.
E há vários tipos de obesidade?
Sim, com base então nos resultados do índice de massa corporal do IMC, nós podemos traduzir os resultados numa classificação de baixo peso, peso normal, excesso de peso e obesidade, sendo que um IMC igual ou inferior a 18,5 kg por metro quadrado corresponde a baixo peso, por exemplo, entre 18,5 e 24,9 a peso normal e entre 25 e 29,9 a excesso de peso. Depois, se nós tivermos um IMC superior a 30, já estamos perante um indivíduo obeso e nos valores superiores a 30 ainda podemos classificar a obesidade em grau, em classe 1, 2 ou 3, de acordo com então o resultado do índice de massa corporal e também é de acordo com essa classe que depois se instituem medidas terapêuticas farmacológicas e não farmacológicas e se define aqui quais as estratégias melhores a adotar.
É uma doença que atinge muito também as crianças.
Sim, atinge muito as crianças, como falávamos há pouco no último COSI, portanto 2022, tínhamos uma prevalência de excesso de peso 32 e portanto 32% e de obesidade 14%, portanto aqui de facto a preocupar-nos também no grupo etário das crianças e jovens. Aqui no grupo, neste grupo etário, acaba por ser mais desafiante fazer o diagnóstico, Mónica, porque tal qual acontece com as variáveis antropométricas, portanto o peso e a altura que têm, são medidos com base em percentis, também o índice de massa corporal acaba por ter que ser alocado a um percentil, porque existem muitas variações e os processos de crescimento na idade pediátrica acabam por gerar aqui estes desafios. Dar nota que IMCs iguais ou superiores ao percentil 85 e inferiores ao percentil 95 para a idade e sexo permitem fazer o diagnóstico de excesso de peso ou pré-obesidade e que valores de IMC iguais ou superiores ao percentil 95 para a idade e sexo permitem fazer o diagnóstico de obesidade. Portanto, é importante também que os pais, que os avós, que os familiares estejam também atentos aqui ao percentil, não só em termos de peso e altura, mas também disso de massa corporal das nossas crianças.
Obesidade que está associada a outras doenças.
Sim, a obesidade acaba por estar associada ao risco de desenvolvimento de outras doenças. Mónica, há pouco falávamos das cerebrocardiovasculares, das oncológicas. Dentro das doenças cardiovasculares podemos, por exemplo, falar da hipertensão arterial, dos enfartos agudos do miocárdio e mesmo dos acidentes vasculares cerebrais. Depois, nas doenças respiratórias, podemos falar de asma e de síndrome de apneia obstrutiva do sono. E depois temos também doenças musculoesqueléticas, gastrointestinais, como o refluxo gastroesofágico e também disfunções metabólicas e endócrinas, como a diabetes mellitus tipo 2. O que faz com que crie aqui desafios na gestão deste doente, porque se o doente apresentar obesidade e outra patologia crónica, já nos adiciona aqui complexidade na gestão da doença a título individual. Também dar nota que a obesidade muitas vezes é fator para desenvolvimento de problemas psicossociais, como bullying, a baixa autoestima, ansiedade, isolamento social e depressão. Pode até mesmo originar, causar, em termos de complicações, distúrbios alimentares. Portanto, acaba por ser uma doença crónica que afeta em muito e que pode comprometer em muito a qualidade de vida da nossa população, aumentando assim o risco de desenvolvimento de doenças potencialmente fatais e limitantes ao longo do ciclo de vida e que acabam por retirar aqui qualidade e anos de vida perdidos e vividos com qualidade à nossa população.
Que tratamentos é que temos, Vera?
Então, respondendo à questão do tratamento, qual é que é o tratamento ideal? Aqui este caso é um caso para dizer, Mónica, que a prevenção é o melhor remédio, daí que seja tão importante colocar esta temática na ordem do dia. Portanto, já falámos de questões relacionadas com a genética, de questões relacionadas com os comportamentos e também económicas, ambientais. Portanto, o que é que nós concluímos? Que o tratamento passará por requer a mudança de hábitos e comportamentos, e sabemos que é difícil que a população, portanto que os indivíduos, que as famílias compreendam e fiquem sensibilizados para que, de facto, a mudança de hábitos e comportamentos não é fácil, é um desafio. Portanto, adotar comportamentos em prol de uma alimentação saudável e de uma prática regular do exercício físico, na teoria até pode ser fácil elencar algumas medidas individuais, mas depois na prática acaba por gerar aqui alguns desafios. Fazendo o paralelismo com os tipos de obesidade, que também mencionei há pouco, depois, de acordo também com a classe, poderá ter que ser instituído algum tipo de terapêutica relacionado com as complicações da doença e terem mesmo que ser realizados outro tipo de procedimentos endoscópicos ou cirúrgicos.
Os números em Portugal continuam a ser preocupantes.
Sim, os números em Portugal continuam a ser preocupantes e, além de medidas individuais, de alteração de hábitos e comportamentos, não nos podemos aqui esquecer que, e como estava a referir há pouco, Mónica, que é mesmo um desafio alterar estes hábitos e comportamentos, e não podemos única e exclusivamente ficar por aí, porque, como dizia, adotar hábitos alimentares saudáveis, consumir mais vegetais, frutas, alimentos ricos em fibra, nós, portanto, portugueses, até tentamos fazê-lo. Manter padrões de refeição regulares e, portanto, com repartição de refeições ao longo do dia, também vamos tentando cumprir, mas depois também não nos podemos esquecer de outros hábitos. Devemos mastigar de forma adequada os alimentos, não devemos estar a praticar outras atividades quando estamos a fazer as nossas refeições, nomeadamente utilizar os ecrãs digitais. Devemos também ter cuidado na quantidade de líquidos e de água que ingerimos durante o dia, e também é fundamental, também como eu dizia, a praticar de forma regular a atividade física. Falando aqui da atividade física e do exercício físico, os doentes, portanto, os indivíduos com excesso de peso ou obesidade podem se questionar se é adequado ou não praticarem exercício físico. Aquilo que eu acho que é importante transmitir é que pode-se praticar exercício físico na medida do que for aceitável para aquela situação. O que é que eu quero dizer com isto, Mónica? Que não só se deve adaptar a quantidade, mas também o tipo de exercício que se vai praticar, porque deve ser adequado ao indivíduo, deve ser adequado ao seu estado holístico de saúde, porque senão acaba por depois ser pior a emenda que o soneto. Portanto, o ideal é que o indivíduo tenha excesso de peso ou obesidade, se aconselhe junto de um especialista para que também possa praticar exercício físico da forma mais segura e adequada.
Em resumo, que dicas, que conselhos é que podemos deixar quanto a este assunto?
Deste assunto, e em suma, e porque também já fomos passando por todos os tópicos de relevo, só queria destacar aqui mais alguns aspectos. Portanto, praticarmos uma alimentação adequada, uma alimentação saudável, equilibrada, sustentável, portanto, preocuparmos-nos também com os alimentos que consumirmos e conhecermos muito bem os alimentos que consumimos, todos os cuidados também relacionados com a hidratação, com a questão da higiene do sono, porque distúrbios no sono também podem desregular aqui o nosso metabolismo, a prática regular de atividade física adaptada à nossa condição e ter também a percepção, Mónica, que se o objetivo, se de facto uma pessoa tem o objetivo de reduzir o seu peso, seja qual for a estratégia que for adotar, tem que o fazer acompanhado por um especialista para garantir que a perda de peso é uma perda de peso saudável e gradual no tempo e sustentável. Outro aspecto que eu queria destacar e finalizo desta forma é que não basta a adoção de medidas individuais, de estratégias individuais, de adoção de hábitos e comportamentos saudáveis. É necessário também implementar, que sejam implementadas políticas de saúde, medidas, não só no setor saúde, mas também noutros setores. Portanto, há pouco falávamos de ambientes escolares e de ambientes laborais. É necessário também promover ambientes escolares e ambientes laborais saudáveis e potenciadores de estilos de vida saudáveis, porque por muita vontade que se tenha, se os ambientes não forem os mais adequados, os cidadãos podem ter muita vontade, mas depois não atingir o seu desígnio individual e aqui também pensando num desígnio coletivo. Focarmos-nos também e adaptarmos aqui as estratégias ao longo do ciclo de vida. As crianças e os jovens terão umas necessidades, os indivíduos em idade ativa terão outras e os idosos terão também as suas, e na idade idosa também temos que ter atenção a outros aspectos, não só ao excesso de peso e à obesidade, mas também a fatores relacionados e causadores de desnutrição, e portanto ao longo do ciclo de vida têm que ser implementadas estratégias adaptadas às necessidades de cada grupo etário e de cada setting.
Em que faixa etária é que consiste o maior desafio nesta altura?
Nesta altura, na minha ótica, o maior desafio acaba por estar na faixa etária, no grupo etário das crianças e jovens, ao conseguirmos maiores ganhos em saúde para as nossas crianças e jovens, estaremos com certeza a conseguir que vivam mais anos e que vivam mais anos com maior qualidade, Mónica.
Consulta marcada. Este é um podcast M80.